Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade, conversando com a gente, deputado federal. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo no Folha Política.
Bom dia, Jota, bom dia, Denis, bom dia, Edmar, bom dia os ouvintes da Rádio Folha. É sempre um prazer estar com vocês, amigo.
Recíproco é verdadeiro, deputado. Vamos começar, não poderia ser diferente, com a abertura, não é, da CPI da Covid no Senado Federal. O que o senhor, o que o seu partido espera com relação agora por diante para a efetividade dessa CPI, hein, deputado?
Jota, CPI sempre é uma comissão que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? É natural que essa comissão ela tem de tentar, assim eu espero como brasileiro, se abstrair de qualquer sentimento político, partidário ou ideológico, e se deter exatamente sobre problemas que a gente busca, que são as soluções para essa pandemia, ou pelo menos o encaminhamento delas, com tanto sofrimento de tantas famílias, de tantas pessoas, e que a gente sabe que, naturalmente, não é só o Brasil que vivencia isso, mas que nós cometemos erros, e esses erros precisam ser resolvidos, né? Ou tentado encaminhar as soluções. Então é isso que eu espero. É equilíbrio dos senhores senadores. Eu acho que a gente tem de fato cobrar posições do governo que precisam ser cobradas. Enfim, mas eu espero que se tenha espírito público, se tenha respeito pelo cidadão brasileiro, para que a gente efetivamente consiga ter ganhos positivos sobre essa CPI.
Edmar Lira.
Primeiramente, bom dia. Nessa questão da CPI, ainda nesse assunto, como é que você avalia a escolha ontem do senador Renan Calheiros para relatar essa CPI, uma vez que o Renan é pai de um dos governadores, né? Certamente também será investigado, né, os recursos que foram repassados para o estado de Alagoas. E o outro fator, no tocante ao Renan propriamente, né, de ser uma figura aí bastante contestada na política brasileira pelo que já aconteceu envolvendo o seu nome, como é que o senhor avalia essa escolha? Acha que ele pode trazer algum resultado positivo estando na relatoria dessa CPI?
Veja, Edmar, é natural que o senador Renan, que foi presidente do Senado, é um nome que tem uma larga experiência parlamentar, política e de trânsito também. Ele é tido como um bom companheiro entre os seus pares. E acho que é natural que ele consiga e conseguiu costurar, ou seja, essa viabilidade do seu nome. Eu honestamente não vejo nenhuma dificuldade do fato dele ser senador e o filho ser governador. É a mesma coisa de você amanhã querer limitar qualquer, por exemplo, o filho do presidente da República, que é senador, o outro que é deputado, não poder exercer a presidência ou a relatoria de um determinado projeto ou CPI, porque é filho do presidente da República. Então isso não é uma coisa, no meu entender, sem nenhum fundamento que seja consistente, né? A questão também moral, eu não me cabe aqui julgar, porque eu acho que o senador, ele tem os processos dele no Supremo Tribunal, está respondendo por eles. Pelo que me ocorre até agora, pelo que sabe, ele não tem nenhuma condenação, né? Então não se pode dizer que ele é condenado por ter processos, lamentavelmente muitos os têm. Então, aqui não vejo nenhuma dificuldade, problema do senador ser presidente ou ser relator da CPI. O que eu espero é que ele tenha espírito público, e tenha uma posição de equilíbrio para, de fato, não politizar essa questão, como eu disse anteriormente.
Deputado Augusto Coutinho, até aproveitando, né, essa sua deixa, a CPI, ela não tem poder supremo, né? Enfim, ela pode terminar com um relatório e aí esse relatório ir para o Ministério Público efetivamente desencadear até processo punitivo. Agora, do ponto de vista político, ela tem um poder fantástico, né? Ela pode derrubar ainda mais a imagem do presidente Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, no combate à pandemia. Até abrindo um adendo, no início da pandemia do ano passado, o governo Bolsonaro teve uma aprovação, quando Mandetta era ministro, de quase 76%, não é, no combate à pandemia. Então, só fazendo essa observação. Então, a CPI tem, de fato, esse poder. Como o senhor vislumbra a questão desse poder da CPI interferindo, consequentemente, no governo Bolsonaro e nas eleições do próximo ano?
É muito bem colocado, Jota. Na verdade, a CPI, quem é contra o presidente ou quem é a favor do presidente, tem de logo saber de que não cabe a CPI condenar ou inocentar o presidente da República. Cabe à CPI identificar casos, identificar possíveis crimes de responsabilidade e que seria, inclusive, fruto apenas de um relatório. Quem tem de entrar com um determinado. Se tivesse de acontecer, quem tem de fazer isso não é a CPI, é o Ministério Público. Então, ela tem apenas mecanismos que facilitam, por exemplo, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico. Ela tem alguns mecanismos que facilitam a investigação. E, de fato, como você bem disse, é uma questão também política. E isso vai, sem sombra de dúvida, dominar os noticiários, como já domina, seja ele de TV, de rádio ou de jornal. Então, essa questão é muito mais uma questão política, uma questão por isso que eu acho que o grande serviço que pode se fazer é ter responsabilidade sobre ela e não querer trazer a questão eleitoral de 22 para essa CPI.
Edmar?
Mudando um pouco de assunto, recentemente o senhor esteve reunido com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco e ex-prefeito do Recife, o Geraldo Júlio. Ele que volta e meia tem seu nome lembrado para disputar o governo do Estado pela Frente Popular em 2022, deu uma declaração ontem dizendo que não seria candidato. Pelo seu diálogo com ele, o senhor acha que ele de fato estaria excluído da eleição de 2022 ou isso poderia ser uma estratégia até esperar os próximos desdobramentos da política?
Edmar, primeiro, a conversa que eu tive com o secretário-geral do Júlio foi sobre temas de Pernambuco. A gente tem alguns assuntos que são importantes, que precisam ser encaminhados aqui, que um deles, por exemplo, é a autonomia do porto de Suape, que é uma coisa que a bancada luta há muitos anos. Nós temos a questão da Transnordestina, que inclusive o governador teve com o ministro semana passada. São temas que se diz respeito ao desenvolvimento econômico de Pernambuco. Essa foi a questão do nosso encontro e a visita que ele me fez. Eu ia ao seu gabinete e ele tinha uma agenda perto de onde é meu escritório e foi no meu escritório. E segundo, o que eu percebi na entrevista que o secretário deu, hora nenhuma ele disse que não era candidato. Ele disse apenas que o governador é que ia conduzir o processo e ele fez muito bem. Ele fez muito certo, ele se posicionou corretamente. Quem vai conduzir o processo da eleição de governador em 2022 é o governador Paulo Câmara, legitimado pelo povo por duas eleições. Não cabe a ele fazer isso. Mas ele, hora nenhuma, se excluiu do processo eleitoral. Eu acho que foi uma leitura, no meu entender, equivocada, jornalista, mas não foi o que ele disse. Ele disse que a condução seria feita pelo governador, foi assim que eu entendi. Em hora nenhuma, para mim, ele disse que não seria candidato ou que eu seria candidato. E também, se dissesse, me perdoe, eu não diria aqui, porque não me caberia entrar na pública conversa particular sem autorização dele.
O deputado Augusto Coutinho, até aproveitando, estamos há um ano e meio, né? Da eleição do próximo ano. Um candidato, seja ele quem for, quando se coloca, né, num tempo tão longo assim, de público, né? Claro, existem as costuras, conversas de bastidores, enfim, mas quando se coloca de público, pode ter um desgaste até lá?
Sem dúvida tem, né? Sem dúvida ocorre, esse desgaste é normal. Você começa a ser vidraça e aí todo mundo vai, principalmente quem é contra a sua postulação, seja de aliados ou mesmo de adversário, vai ter como foco aquele pré-candidato. Mas eu costumo dizer, Jota, que uma candidatura majoritária, você não pode ser candidato de si só. Você tem que ser candidato que represente um grupo, né? E nesse caso, um candidato do governador Paulo Câmara é um candidato que vai representar a Frente Popular, que tem já governa Pernambuco há 16 anos, né? Muito tempo, governa o Recife já, enfim, mais quase 20 anos. Então, é exatamente um candidato que tem de ser escolhido de toda essa... esse grupo de forças que está envolvido, naturalmente, dentro do partido que é majoritário dentro desse grupo de forças. De forma que eu acho que a gente tem que cuidar agora é de tratar dos assuntos de Pernambuco, os assuntos são importantes, vencer essa pandemia miserável que está fazendo tanta gente sofrer e deixar para discutir a eleição no próximo ano. É natural que todos nós, políticos, vivenciamos isso na sua essência. Eu digo que, às vezes, as pessoas perguntam, quando você vai começar a campanha? Eu digo, eu não paro de estar em campanha, porque você, como homem público, você tem que estar disponível a todo momento para ouvir as pessoas, para conversar, para opinar. Enfim, é uma responsabilidade que você tem como tarefa de um homem público. Mas eu acho que é o momento de discutir 22... será naturalmente mais adiante.
Edmar Lira.
Falando um pouco, né, naturalmente há uma preocupação, apesar de a eleição não estar na pauta do povo, mas há uma preocupação da classe política no tocante a como será a eleição de 2022 em relação à legislação. Pela regra atual, teremos aí o fim das coligações, né, que já aconteceu para vereador, né, vereador e prefeito em 2020, a gente já teve o fim da coligação proporcional. Como é que Solidariedade, o seu partido e naturalmente o senhor está se preparando para essa eleição de 2022? Trabalha com qual cenário hoje para colocar para a eleição do próximo ano?
Me permita completar sua pergunta, Edmar. A questão nacional do Solidariedade, vocês têm a liberdade aqui de, olha, nacionalmente o Paulinho decidiu isso, mas aqui eu tenho autonomia para seguir esse outro viés. Acontece isso também, deputado?
Ô, Jota, eu vou começar pela sua pergunta, que é mais rápida, e depois eu responda dia de mar. Eu tenho, até agora eu tenho tido pelo partido, a gente é o fundador do partido e tem uma relação com o presidente de muito respeito e de muita cordialidade. Ele tem, em momento, nunca houve até hoje nenhum momento do partido nacionalmente interferir nas decisões e nas alianças que nós fizemos em Pernambuco ou em qualquer cidade do nosso estado. Então, isso é uma coisa que a gente tem total tranquilidade quanto a isso. Segundo ponto é a questão que a Edmar me pergunta. A regra vai manter ou vai mudar? Edmar, o sentimento hoje dos parlamentares é de muita expectativa, para não dizer de medo. E é natural que esse momento de você não ter coligação, isso dificulta sobremaneira você a montagem de uma chapa. você para deputado federal tem um quociente de 180 mil votos. Então você vai ter para fazer um deputado a soma de pré-candidatos para fazer isso. Imagine, hoje, infelizmente, no Brasil, você não tem uma ideologia definida, exceto alguns poucos partidos que têm ideologia definida. Isso é uma coisa que a gente tem de vangloriar. Mas tem muita. Então, essa questão é um problema, ou seja, como você vai montar essa chapa. O que eu sinto aqui na Câmara é que cresceu muito o sentimento de fazer a verdade eleitoral, mas hoje a vontade existe entre a maioria, eu diria, dos senhores deputados, mas os partidos políticos grandes e médios, eles estão trabalhando intensamente para que isso não avance. Em sendo assim, a realidade e o pragmatismo dos fatos é o seguinte: você pode até aprovar a verdade eleitoral na Câmara, mas eu tenho minhas dúvidas se no Senado isso avançaria e aprovaria. Ou seja, a regra manteria a mesma regra que se tem. Uma alternativa já foi votada pelo Senado, ou seja, você teria que ser votado apenas na Câmara, um projeto que é da federação partidária. Ou seja, o que seria a federação? Seria coligações, só que essas coligações elas perdurariam por 4 anos e teriam de ser nacional. Como exemplo, imagine que você tem um exemplo. PSB, PDT e PT. Né? Esses juntos, eles estariam juntos, queriam estar em São Paulo, em Pernambuco, no Rio e tal, em todo canto. Então, aí você construiria uma federação e daí ela teria de reproduzir em todo o Brasil. Isso é uma coisa complicadíssima de operacionalizar, porque cada estado tem suas divergências, tem suas dificuldades. Você tem o DEM, por exemplo, em Salvador, com o PDT. O PDT aqui está com o PSB. Né? Então, essa conjuntura toda é muito complexa, difícil. Então, hoje a gente está nesse processo aqui. Eu, pessoalmente, pela experiência que tenho de 10 anos aqui na casa, eu acho difícil haver mudanças do formato, ou seja, para ser tirado de como é hoje para ir para o Distritão. Eu já estive mais otimista com essa questão do Distritão, mas acho que isso não vai perdurar.
Edmar Lira.
Ok. Outro assunto que eu acho que seria importante lhe perguntar é o seguinte: o vereador Rodrigo Coutinho, seu filho, foi eleito com uma grande votação, né, nessa disputa passada, 2020, e assumiu uma secretaria, né, está com experiência no Executivo como secretário de Esportes. No meio político há uma aposta de que ele poderá ser um dos candidatos do Solidariedade a deputado estadual. Essa premissa, ela é verdadeira ou a prioridade do Solidariedade hoje seria a renovação apenas do seu mandato?
Não, na verdade o Solidariedade tem intenção de aumentar, de fazer. Nós tínhamos um deputado estadual, o deputado saiu, nós temos outros deputados assim para vir para o partido. Não, acho que essa questão tem que ser construída, não tem que ser imposta. E ele vai fazer, o vereador, se achar que é o momento, se tem condição eleitoral para isso, ele será candidato. Senão ele vai cumprir uma missão que é honrosa, uma missão que é importante dentro de uma gestão que, no meu entender, está saindo muito bem com esses primeiros 100 dias, ou pouco mais de 100 dias, e que ele também cumprirá isso com responsabilidade. Ainda é muito cedo para pensar nisso. Isso é uma construção que tem que ser viabilizada. O que a gente está preocupado, primeiro, não é na minha reeleição. A gente quer construir que o partido cresça, né? Ver as condições que vai acontecer para isso, e ter várias outras candidaturas importantes e gestão alinhavada para participar pelo Solidariedade.
Deputado Augusto Coutinho, para finalizar, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, anunciou no início da semana, se não me falha a memória, foi segunda-feira, né, a questão de colocar a reforma tributária, né, no caso o relatório, nesse início do mês de maio para ser avaliado. Com aquela derrubada aí, né, de impostos, ISS, ICMS, o senhor acredita que num momento como esse que nós estamos vivenciando, né, no Congresso Nacional como um todo, Senado, a CPI, claro, mas na Câmara também se discute a política, vai ter condição de colocar isso na prática?
Ô Jota, é uma demonstração aí clara de que muitas vezes as pessoas dizem ou pensavam que as coisas não andam aqui na Câmara, muitas vezes porque o presidente não quer. Quando o Rodrigo Maia entrou em enfrentamento com o presidente da República, tudo era atribuído a mais a Rodrigo Maia. O presidente conseguiu, ou seja, tem um candidato que talvez se disse que era o candidato dele, e era, de fato, os seus
Baleia Rossi, né?
Votaram. Não. Eu digo o presidente Bolsonaro, apresentou e apoiou a candidatura de Arthur.
Ah, tá.
Né? E aí a gente vê que essas matérias não avançaram, porque o próprio governo, a verdade é isso, não tem um projeto claro sobre isso. O governo não decidiu a forma que ele quer. O relatório do deputado Aguinaldo está pronto desde do ano passado, que poderia ter sido votado e não foi votado porque o governo não quis votar. Então eu li ontem nos jornais que teve essa reunião com o Arthur chamou o relator, o relatório está pronto para que a gente vote a reforma tributária. Outra reforma que é fundamental é a reforma do Estado. Essa sequer foi criada a comissão. Nós já estamos aí, a gente já vai para o mês de maio, e Arthur está eleito desde o dia 1º de fevereiro. Ou seja, então a coisa não avança porque o próprio governo não mandou o projeto para que a Câmara votasse. Né? Então essas coisas, eu acho que existe o próprio governo, ele demora nas ações e isso tem as suas consequências, porque é natural no regime democrático que você tenha o contraponto. E principalmente que são reformas que existem divergências, existem muitas discussões, mas eu acho que a gente precisa fazer, a gente precisa avançar. O Brasil precisa avançar com essas ações, como a gente conseguiu no ano passado fazer a reforma da Previdência. Né? E daí a gente precisa avançar essas outras reformas. Isso depende um pouco do governo. Resumindo, o que eu sinto é que o governo, na hora H, não tem uma base que ele faz valer e ter segurança de que vota a matéria.
Ok, deputado Augusto Coutinho, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha. Um abraço virtual ao senhor, até um próximo encontro, tudo de bom, viu?
Abraço, Jota, abraço Edmar, abraço a todos os ouvintes, a Denis Araújo, é sempre um prazer conversar com vocês, meus amigos.
Idem. Está aí o deputado Augusto Coutinho, deputado federal do Solidariedade, participando do Folha Política de hoje. Edmar Lira, um abraço virtual para você e até a próxima sexta-feira.
Obrigado, Jota. Obrigado ao deputado Augusto Coutinho também pela participação. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até sexta, se Deus quiser.
Ok. Ficamos por aqui, então, com Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.